Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. De Vida e Morte de Meme. Gonzaga de Sá em 1919. Capelo 1. 1919. O inventor e a aeronave nunca me passou pela mente que o meu amigo Gonzaga de Sá se dedicasse a coisas de balões. A não ser que o tal papel que me deixou entre muitos, a queira exprimir outro pensamento, não posso crer, dada a amizade que mantínhamos, que ele me fosse ocultar essa digna preocupação de seu espírito. Tive sempre respeito por aquele que quer voar. Enfim, contemos a história. Conheci Gonzaga de Sá quando certa vez, por dever de ofício, fui mandado à secretaria do culto. Tratava-se de um caso de salvas devidas a um bispo. O bispo de Tocantins, ao entrar no porto de Belém, a bordo de um gaiola, estesberada a respectiva fortaleza, apenas 17 tiros de salvas. Reclamou. Competir-lhe-ão 18 tiros, e basto cabedal de textos e leis, a alta autoridade eclesiástica citou, fundamentando a sua opinião. A reclamação foi presente ao ministro dos cultos, cuja secretaria, na longa informação que deu, aludiu à questão das investiduras, à dos bispos no tempo do império e ao direito canonico, ainda por cima, sem nada a resolver de definitivo. Ouviu-se o Ministério do Exterior e o protocolo carinhosamente interpretado e sabiamente, nada adiantar ao caso. Recorreram então ao estabelecido a legislação dos pais e civilizados ou não. Os regulamentos da China eram completamente omissos, mas os de Montenegro davam 24 tiros aos bispos. Na linda repartição das delicadas coisas internacionais, fizeram sabias transposições de uma religião para outra, de modo a se estabelecer a equivalência das respectivas autoridades. Foi organizado um quadro muito bem feito, bem riscadinho, em que os nomes dos sacerdotes de cada religião foram escritos, respeitando-se a índole ortográfica de suas línguas próprias. O catolicismo, o budismo, o judaísmo, o brahmanismo e as seitas protestantes encontravam-se placidamente no terreno das conveniências burocráticas e protocolares. Imãs, muezins, bispos, bonzos, derviches, foram postos ao lado uns dos outros camarariamente. Acreditava-se no Ministério dos Estrangeiros. Desta forma esclarecida a correspondência entre sacerdotes de todas as seitas e religiões, melhor poderia ser interpretada a legislação relativa ao assunto de cada país do globo, isto é, as praxes da Birmânia, do Tibete e da Turquia viriam em auxílio da mortificante anticolisão em que se achava a administração brasileira.
Nada disso, porém,
conseguiu decifrar o problema. Buscou-se, então, com resolveu a opinião do Ministério Garra que veio a decidi-o salomonicamente. Era seu parecer que, para evitar reclamações futuras e satisfazer as partes, de hora em diante devia competir uma salva de 17 tiros com canhões de 15 e um tiro com canhão de 7,5. Era, além de Salomoni mamático, ou ambas coisas juntas, com 18 disparos, se tinham 17 tiros e meio, sendo, assim, satisfeito o prestígio do governo e os melindres do prelado. Esta resolução foi tomada, depois de se reouvidas as grandes repartições tecnínicas do Ministério, cujo saber foi no caso incalculável. A informação da secção de artilharia recordou por alto a teoria da separação de poderes, a divisão de justiça, porém, abandonando as leis, os tratadistas, baseou-se em questões teóricas de artilharia, desenvolveu cálculos, para mostrar os fundamentos da queixa de Hevma. Estava a decidir-se a questão de um modo geral e de vez, quando surge a angustiosa dúvida do cardeal. Uma autoridade eclesiástica brasileira devia receber só salvas de arcebispo ou mais outras, se era autoridade eclesiástica estrangeira que salvas devia ter, se era nacional.
Quais?
Etc. E assim as interrogações se sucediam nas questões do ministério, quando o meu diretor, para evitar radelongas, resolveu mandar-me à Secretaria dos Cultos, submetre aos comp. Tentes angustiosa questão, cardeal. Pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos e tem notícia dos seus serviços. E de admirar que aconteça isso, porquanto pento, eu, se a secretaria que deva merecer o respeito e a consideração da população é a dos cultos. Num país em que com tanta facilidade se fabricam manipansos milagrosos, idolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da aviação. É, entretanto, nela, no seu museu e nos registros, muita coisa interessante e digna de exame.
Foi.
Por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor, que vinha a conhecer Gonzaga de Sá afogado no mar de Padipapês, na secção de alfaias, paramentos e imagens, informando muito seriamente a folta do vigario de Sumaré, versando sobre o número de setas que devia ter a imagem de Sebastião. Era Gonzaga um velho alto, já não de todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco, com um longo pescoço de ave, um grande gó, certa macieza na voz grave, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa serra amarela de certos círios. Tratei com ele cheio do respeito que, acima da beleza, merece a velhice. Ele pareceu desagradecer a diferença, olhando-me com mal disfarçado interesse por debaixo do pincenê, do fundo do abismo da sua banca burocrática. Vi logo nele um velho inteligente, de amplo campo visual a abranger um grande sector da vida, entendiu ilustrado e de uma recalcada bondade. Não sei também porque adivinhei que tinha um bom nascimento e a antiguidade do aparecimento dos seus antepassados nestas terras não datava da república nem do encilhamento. O meu julgamento não era errado, porque mais tarde, indo por causa ainda dos tiros a um bispo a cultos, perguntei-lhe, em meio do negócio: Senhor Gonzaga, não é casado?
Não.
Duas vezes. Uma com a filha de um visconde em baile de um marquês? Filho, você parece que ficou com inveja.
Talvez, o deu prestamente a sua irrogação.
Pois saiba, a outra foi com a minha lavadeira. A adivinhação de sua mocidade física por essa resposta. Além disso, era séptico, regalista, volteriano. Usava, como vinha verificar mais tarde, para estar em dia com os seus, dele frequentar as cerimonias religiosas, e não como a burguesia republicana, para firmar-se nos frades padres, freiras e irmãs de caridade e enriquecer-se ignobilmente, criminosamente snicrimente, sem caridade e amor, senão aquelas de aparato. Era antimonástico, mas não maçom. Para se compreender bem um homem não se procure saber como oficialmente viveu. E saber como ele morreu, como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abrapou. Depois de contar este grande fato da vida de um amigo, decifrar-lhe os gestos íntimos e os setos significantes exporei. Não a erro, penso, procedendo assim. A vida oficial de Lord Bacon é abjecta e cheia de vilânia, mas vede-lhe as obras, as suas reflexões e, sobretudo, a sua morte são belas e como eplissam a sua vida outra. Tendo imaginado súbita neneve podia preservar as carnes da putrefacção, Babacon desceu da sua carruagem em de muito frio, já velho era, e entrou em uma palhoça para fazer a experiência. Comprou um frango, foi matar e mesmo, com as suas próprias mãos, o encheu de gelo. Resfriou-se pouco depois em casa estranha, pois nem mais forças teve para atingir de carruagem a sua. Morreu o ousado inovador, o filósofo do método experimental, o autor da grandeza científica e industrial de nossos dias. De Gonzaga de Sá, vou contar-lhes as coisas íntimas e dizer, mas dizer-lhes, antes de tudo, como morreu, para fazer bem ressaltar certos trechos e particulares que serão mais tarde contados, de sua bela obscuridade. Narra dos fatos. Nós tínhamos tratado de encontrarmo-nos no terraço do passeio público para ver certo matiz verde que o Seba toma, às vezes ao entardecer. Fui esperá-lo com pressa de conversar com ele e admirá-lo. Pouco olho vocês, quase nunca a lua, mas sempre o mar. Embora não o encontrasse logo, o espectáculo do mar distraiu-me. Mas contemos as coisas por meúdo. Quando cheguei ao terraço do passeio, já os morros de Jurujuba e de Niterói haviam perdido o violeta com que eu os vinha vendo cobertos pela viagem de bonde afora. Sobre a armação, porém, pairava ainda o jorro de densas nuvens luminosas, por onde, nas oleografias devotas, acostumamos a ver surgir os santos e anjos da nossa fafé. Fazia uma tarde do bir de luz irregular e ameaçando tempestade, mas a minha secreta correspondência com o meio avisara-me que não choveria. Chegado que fui, sentei-me a um banco embutido no muro, bem defronte a uma das novas escadarias que levam Ágaba da Avenida Beira-Mar. Em seguida puxei um cigarro e pus-me a fumá-lo com paixão, olhando as montanhas do fundo, afogadas em nuvens de chumbo, e engastado na barra de anil, um farrapo de purpura, que se estendia por sobre os ilhotes de fora da baía. Considerei também a calma face da Guanabara, ligeiramente crispada, mantendo certo sorriso simpático na conversa com a Quentabolá Lara com a grave austeridade das serras graníticas. Naquela hora de efusão e confidência, Villegagnon boiava na placidez das águas,
com seus muros brancos e suas árvores solitárias. Notei então o acordo entre o mar e as serras. O negro costão do Pão de Açúcar dissolvia-se nas mansas das ondas da enseada, e da magoal insondável do mar, se fazia a tristeza da boa viagem. Transmutavam-se naturalmente e tocavam-se amigavelmente. O mar espelejante e imóvel realçava a majestade e a firmeza da serrania. Em face da sua sumptuosidade, por vezes conselheiral, o sorriso compungido do golfo tinha uma segurança divina. O poeta tinha razão. Era verdadeiramente a grandiosa Guanabara que eu via. A goria, do alto do outeiro, com seu esquito de palmeiras pensativas, provocou-me pensar e rememorar minha vida, cujo desenvolvimento, conforme o voto que os meus exprimiram no meu batismo, se devia operar sob a alta e valiosa proteção de Inês. E, quando alguma coisa nos recorda essa apagada e augusta cerimonia, vem a lembrança a fatos passados, cuja memória vamos perdendo. Claro, é que não tentei ver se tinha já atingido a altura em que plana minha sagrada madrinha. Era de esperar que estivesse mais próximo, se ainda não estou, nem a milésimo caminho, nunca mais lá chegarei. Não tive desgosto, dei como um desvio de sentimento, procurando ver como minha vida desenvolvera, segundo as obscuras determinações do fragmento do planeta em que nascera. Durante meia hora, fiz um detido exame dos meus atos passado e fui colhendo as suas analogias com meu ambiente pátrio. Tinha sido vario em seus aspectos e descuidoso como a irregularidade do meu solo natal. Sorrira com a Bahia, entre triste e alegre, e tive baixo desse sorriso uma réstia da energia daquelas rochas antiquíssimas. Diante da Serra dos Orgãos, cujo grandioso anseio de viver em Deus fui sentindo desde menino, aprendi a desprezar as fofas fosas da gente de consideração e a não ver senão a grandeza de suas inabaláveis agulhas que esmagam a todos nós. Fui bom tolerante como o mar da Guanabara, que recebe o bote, a canoa, a galera e o couraçado, e como ela, tranquila sob a proteção de montanhas amigas, fiz-me seguro à sombra de desinteressadas amizades. Quis viver muito, tive impetos e desejos, nas suas manhãs claras de maio, mas o sol causticante do seu verão ensinou-me, antes que em barres me dissesse a sofrer com resignação e a me curvar aos ditames das coisas, sempre boas, e dos homens, às vezes maus. Saturei-me aquela melancolia tangível, que é o sentimento primordial da minha cidade. Vivo nela, ela vive em mim, e assim, fui sentindo com orgulho que as condições de meu nascimento e o movimento de minha vida se harmonizavam uma supunho o outro que se continha nelas. E também foi com orgulho que verifiquei nada ter perdido das aquisições de meus avós, desde que se desprenderam de Portugal e da África. Era Arajosbos do que havia de ser, de hoje há anos, o homem criação deste lugar. Por isso já me apoio nas coisas que me cercam, familiarmente, e a paisagem que me rodeia, não me é mais inédita. Conta-me a história comum da cidade e a longa elegia das dores que ela presenciou nos segmentos de vida que segui deram origem à minha. Que me importavam os germanos e os gregos? O estado há. Outras gentes que não compreendo. Nem os seus sonhos que resultaram nestas duas tirânias. Sonho também por minha conta, ao jeito dos meus mortos, e os meus sonhos são mais belos porque são imponderáveis e fugaces. A esse tempo, pá. Olhando tu com aquele olhar que os guias uniformizaram, um bando de ingleses, carregando ramos de arbustos vis folhas que os que um jequitibá não contempla. Tive impetos de exclamar, doidos. Pensam que levam o tumulto do luxuriante da minha mata, nessa folhagem de jardim. Façam como eu, sofram durante 4 séculos, em vidas separadas, o clima e o eito, para que possam sentir nas baixas células do organismo a beleza da senhora. A desordenada e delirante natureza do trópico de Capricórnio. E vance que isto é mel. Logo me rodei, porém, dos meus autores. De Taine, de Renan, de William Barres, de Francis, de Swift e Flaubert. Todos de lá, mais ou menos da terra daquela gente. Lembrei-me gratamente de que alguns deles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim mesmo, de poder assistir ao raro espetáculo das minhas emoções e dos meus pensamentos. Houve em mim, por essa ocasião, um indizível reconhecimento sem limites. Olhei com veneração aquela parva gente, em homenagem aos de seu sangue que me educaram e me fizeram saber que eu, burro ou genial, sabio ou nécio, influo poderosamente no mecanismo da vida e do mundo. Humilhado, abaixei a cabeça. O meu velho amigo chegava à tarde, porém, não nos fora favorável e não nos dera o espetáculo que esperávamos. Ficamos durante algum tempo a conversar no terraço do tradicional jardim público. Gonzaga me disse ao ver outro bando de britânicos. Não posso suportar esses ingleses. Que pressa têm em andar. A tarde assim mesmo não está de afugentar. Andem devagar, devagarinho. Não se corre nem para a morte a quem amo. Mas anda em casa, embora minha tia não esteja em casa. Eu tinha 20 anos e um louco sonho de ser diretor. Arrepiaram-se-me os cabelos diante daquela invocação da morte. Aceitei o convite, apesar de tudo. Vamos a pé e pelo caminho mais longo. Dirigimos-nos pelos balonos para aquelas veneráveis arreagas de aldeola italiana, que levam a Santa Teresa. Nada me dizia, pouco depois, porém, passamos diante de um casarão brutal. Gonzaga me perguntou, apontando o convento de Santa Teresa. Sabes quem mora ali?
Morta bem um conde, creio que princesas.
Mortas. Vês lá o sinal da morte. Não está sorridente e alegre. E este casarão ali?
Está aqui, está desabando.
Morto não é.
Sabes por quê? Porque não guarda nenhum morto.
Continuamos a subir. Ao chegar ao jardim de sua casa, que olhava para a Lapa, para a Armação, para Niterói, contemplou o mar em Sondavel. Abaixou-se para colher uma flor que me oferecera, mas caiu e morreu. Dias depois da morte do meu amigo, com o título de O Inventor e Aeronave, entre os pés desencontrados que me legou com os seus livros, encontrei uma folha de almaço escrita de um lado e de outro. Lia e verifiquei que se tratava de uma narração completa. Embora não dê ela toda a medida do espírito e da concepção do mundo, meu saudoso amigo, eu a publico para que aqueles que não o conheceram consideram algum modo rapandear o meu camarada intelectual e mestre, cujos julgamentos e opiniões sobre os homens e as coisas muito influíram para a escolha dos caminhos que a minha atividade mental tem trilhado. Gonzaga era desses homens cujo pensamento se transmite mal pelo escrever ou por outro instrumento qualquer de comunicação criado pela nossa humanidade. A sua inteligência não só sabia dar logo um pulo à cabeça para o papel, e só a sua palavra viva, assim mesmo em palestra camararia, era capaz de dizer dele tudo o que lhe era proprio profundamente. Contudo, como já disse, vou publicar a página de Almaço encontrada por mim, entre os papéis que ele me deixou, no fito de dar uma modica ia do que verdadeiramente era o meu velho Gonzaga de Sá, oficial da Secretaria dos Cultos. Ei-uá, desde 10 anos não havia segundo em que ele não pensasse na machina. Às vezes, sobre as folhas do cânção, tanto se demorava a riscar, e a traçar-te que não cheguei a compreender como passar da treva da noite para a claridade da manhã. Folhas e folhas de papel, outras vezes, amontoava com cerradas equações e outras expressões algebricas, e nas horas de descanso, passando os olhos distraídos por elas, apareciam-lhe diante deles, com as suas rebarbadativas das gregas, os fi, os mi, os gama, os pi, aqueles minúsculos caracteres ligeiros e de curvas subs, como pelotões de tênues pensamentos que as integrais faziam avançar em fileiras disciplinadas, marchando para frente, para frente. Consultava revias, tratados, compendios, folheava-os bem e noites, com os pés na água para afastar o sono, ficava sobre as suas páginas a ler, a comparar um com outro, a cotejá-los inteiramente absorvido no ensino deles, a meditar, a adivinhar neles os impossíveis para o seu aparelho e abescrutar os obstáculos que devia vencer e as leis a que se devia curvar. Afinal, um belo dia, depois de um longo trabalho de horas a fio, ele apareceu no papel, maravilhosamente desenhado a cores, e ali, o inventor o remirou muitas vezes, alongou mais uma linha, amaciou mais uma aresta ou uma ligação e, por fim, teve a machina completa, perfeita, tal e qual a ideia que trazia em mente e se furra fazendo em poucos, dia a dia, durante uma gestação de 20 anos. Descansou nesse dia feliz e sem igual. Pôde dormir um largo fundo sono reparador e tranquilo, mas, já no dia seguinte, meditava sobre os materiais com que devia construí-la. Considerou a resistência de cada um, o peso específico, o custo tudo voo e levou em lunta com sagacidade e sapiência. Combinou uns com os outros, considerando as suas qualidades, as suas vantagens e defeitos. Tendo sempre em mira o efeito que desejava, escolheu motores, delicados engenhos de força e pequenez, e partiu com todo esse pensamento meticuloso e sério, para a oficina onde a construir o seu aparelho de voar. Nenhum momento das horas de trabalho, arredou o pé de junto aos operários. De cada peça, seguiu todas as operações de sua construção, de quando em quando as pesava e ordenava limar. Poliu as mais, para que tivessem exatamente o peso, calculado com a aproximação de miligramas. Não havia parafuso que ele não visse bem o passo de modo que uma diferença maior ou menor não fosse perturbar a rigidez do sistema e fazer falhar o que esperava do seu invento. Ficou pronto e lindo, e aligeiro que nem uma libelula. Iria subir, iria remontar os ares, transmontar cordilheiras, alçar-se longe do solo, viver algum tempo quase fora da fatalidade da terra, inebriar-se de azul de sonhos celestes, nas altas camadas rarefeitas. A experiência seria de manhã, a noite toda, não dormiu como se, no dia seguinte, fosse se encontrar com o amor com que sonhou. Para realizar o agora, tinha guardado muitos anos de angústia e de esperança. Veio a aurora e ele a viu, pela primeira vez, com um interessado olhar de paixão e de encantamento. Deu a última de mão, acionou nivelas, fez funcionar o motor, tomou o lugar próprio. Esperou, a máquina não subiu. Eis o que havia na folha amarelecida de almázago encontrada por mim, no ano passado, em o tuapês que Gonzanzaga de Sá me deixou. Não compreende imediatamente a significação dessa fantasia, mas, referindo-o a este e aquele aspecto de sua vida, entendi bem que ele queria dizer que o acaso, mais do que outro qualquer Deus, é capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenhamos traçado e zombar da nossa ciência e da nossa vontade. E o acaso não tem predileções?